Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural. O meu convidado de hoje é com enorme prazer que recebo aqui nos estúdios da Rádio Clube Pena Fiel. É um repetente, mas é sempre um enorme gosto tê-lo aqui. António Mota, boa tarde. Obrigada por estar aqui novamente. Para aqueles um bocadinho mais distraídos que ainda não conhecem António Mota, que serão muito poucos, eu tenho aqui uma biografia muito extensa, mas eu vou tentar, enfim, retirar aqui algumas coisas, mas dizendo que António Mota nasceu em Vilarelho, o Vilo Conselho de Baião, a 16 de julho de 1957. Foi professor do ensino básico e em 1979 publicou o seu primeiro livro intitulado A Aldeia das Flores, e não mais parou de escrever, tendo dedicado essencialmente à literatura infanto-juvenil. É neste âmbito, aliás, tem atualmente mais de 90 obras publicadas. Recebeu vários prémios, dos quais destaca o Prémio da Associação Portuguesa de Escritores para o Rapaz de Louredo, o Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens, o Prémio António Boto para A Casa das Bengalas, o Prémio Nacional de Ilustração para O Sonho de Mariana e o Grande Prémio Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens na categoria de livro ilustrado para o livro Se Eu Fosse Muito Magrinho. Além disso, a sua obra, O Sonho de Mariana, foi escolhida pela Associação de Professores de Português e pela Associação de Profissionais de Educação de Infância para o projeto O Meu Brinquedo é um Livro, lançado em 2005. Em 2008, foi agraciado pelo Presidente da República com a Ordem da Instrução Pública e em 2014 foi nomeado para o Prémio Alma por ser um dos mais prolíficos escritores portugueses para a infância e juventude e por a sua obra ter a singular qualidade de ser ao mesmo tempo intemporal e universal. A nomeação repetiu-se na edição 2015, desde que é um dos mais importantes prémios internacionais na área da literatura infanto-juvenil. Para além disso, como todos os nossos ouvintes já sabem, ele privilegia o contacto com as escolas, biblioteca, inclusive através da internet, como foi no caso da pandemia, procurando dessa forma fomentar o gosto pela leitura entre crianças e jovens. Colaborou também com vários jornais, bibliotecas, escolas superiores de educação. Os seus textos também estão em diversos manuais escolares, dezenas de títulos recomendados no Plano Nacional de Leitura, nas metas curriculares. E agora tem aqui um nome muito esquisito e outros são da referência da International Jungen Bibliothek de Munique. Portanto, ou seja, a Jungen Bibliothek é a Biblioteca para a Juventude Internacional de Munique, uma das mais conceituadas bibliotecas mundiais especializadas em literatura infanto-juvenil. Algumas das suas obras também estão publicadas no Brasil, traduzidas em galego, espanhol e sérvio. Em 2019, ano em que comemorou 40 anos de atividade literária, publicou o livro para adultos, No Meio do Nada, e o audiolivro Casa de Palavras. Em 2023 foi inaugurada em Baião a Biblioteca Municipal António Mota e, como eu comecei por referir, ganhou igualmente o Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores para o melhor livro para a infância e juventude com o livro A Minha Família. Eu confesso que até já estou cansada de ler isto tudo, porque realmente, António, o seu currículo é invejável. Mas vamos começar precisamente por falar com este livro que recebeu o prémio, um livro intitulado A Minha Família, editado pela ASA e com ilustrações de David Penella. E aqui na contracapa escreve o António Mota: sabes o significado da palavra família? Em que pensas quando a ouves? O que te faz lembrar? A mim faz-me lembrar um enorme bando de pássaros. Pássaros a voar, pássaros a dormir, pássaros a trabalhar, pássaros a nascer, pássaros a envelhecer. Vem daí, entra nesta minha palavra, ninho. António, o que é este livro A Minha Família?
Olha, então, muito boa tarde, agradeço o convite, é sempre bom estar aqui, e para quem está a ouvir também o meu abraço. E então vamos lá ver, eu quando olho para um livro tenho uma visão diferente do leitor, porque o que eu guardo de um livro não é a história. O que eu guardo do livro é porque é que fez o livro, o que é que o livro tem a ver comigo. Ora, esse livro, se virem aqui na entrada, aqui.
O livro é para o neto, para o Afonso,
para
não é?
Para o meu neto Afonso. Eu escrevi exatamente, eu tenho três netos e quando soube que ia ser avô do Santiago, escrevi o livro Onde Está a Minha Mãe. Depois apareceu o Afonso e, portanto, eu tive que escrever o livro, porque não podia ser de outra forma, para o Afonso. Entretanto, apareceu a Lia, e eu escrevi o livro para a Lia, que é O Caracol e os Trevos. Portanto, para mim, a minha família é mais conhecida, para mim é o livro do Afonso, é o livro que eu escrevi para o Afonso. E que, como deve compreender, escrevi o melhor que pôde e soube. Este livro, É um livro de muita reflexão, muito refletido, não conta uma historinha, não conta uma historinha, e é um livro que tem várias camadas de leitura, ou seja, cada leitor, conforme a idade que tem, conforme a vida que tem, ou que teve, ou as suas vivências, vai perceber o livro de formas diferentes. Isto é o que eu penso. Portanto, eu não falo da família propriamente, do pai, da mãe, do avô, não falo nada disso. Eu falo de pássaros. Este barulho que se ouviu agora foi eu a abrir o livro.
E eu ia lhe perguntar porquê os pássaros.
Não sei porquê. Eu começo assim, é muito estranho. O segredo que vou contar é mesmo muito estranho, mas juro que estou a dizer a verdade. Quando leio ou ouço a palavra família, penso na minha família e começo logo a ver pássaros. Não percebo porque é que isso me acontece, mas juro que não estou a inventar. A palavra família faz-me lembrar pássaros. Umas vezes imagino pássaros gigantes, maiores que as nuvens viajantes. Outras vezes descubro pássaros ainda mais pequenos que um feijão branco, um feijão preto, um feijão vermelho, ou outro feijão qualquer. Quando esses pássaros cantam, as árvores abanam os seus abraços abertos. Parece que estão a bater palmas. Às vezes fico quieto e consigo ver pássaros vestidos com penas douradas, pássaros com penas azuis e bolinhas prateadas, pássaros com penas pretas e riscas brancas, pássaros com penas aos quadrados verdes e vermelhos. E espanto-me sempre que alguns pássaros abrem as asas para mostrarem sete cores ao mesmo tempo. E por aí fora, não vou ler
tudo. O facto de viver, eu julgo que o António mora em Baião, numa zona de que mais ou menos...
Rural, sim.
Rural.
Sim.
É isso que inspirou um bocadinho, o facto também da sua infância ter sido muito passada...
Sim, eu penso que nós, todos nós, não é preciso ser escritor, nós estamos sempre a viver, eu penso que há duas fases no nosso percurso, por cá, enquanto estamos aqui. Uma será a parte da infância, que é a que nos marca, é que nos forma, é na infância que se guarda tudo. E depois há outra parte, que será a parte de adultos, que nós já não guardamos tudo. E a todo momento estamos, não digo sempre, mas volta e meia, todos nós, porque há um cheiro que aparece, porque há uma comida que se prova, porque há um gesto, e isso remete-nos imediatamente para vivências da infância. É uma coisa impressionante, não é? Uma pessoa assim, isso lembra-me.
Eu estava-me a lembrar aqui de alguns dos seus livros, por exemplo, o Pedro Alecrim, e estava-me a lembrar de outros livros que tem. Essa sua infância, como em qualquer escritor, aliás, eu vou buscar sempre a frase do Germano Almeida, que diz que o escritor está em todas as personagens que escreve.
Sim, certo. Sim.
Isso também reflete-se um
bocadinho. Sim, o escritor... Quer dizer, há o escritor de um livro só, da pessoa que escreve um livro, normalmente tem tendência nesse livro vazar... toda a sua vida ali naquele livro. Pronto, é normal, acontece. Ou não, não é? Mas eu no meu percurso, o meu percurso tem 44 anos. E eu entreguei a semana passada o meu 100º livro. Portanto, acaba de dizermos 90 e tal, mas agora já é 100. Para o próximo ano são 100. Portanto, eu não posso estar a contar sempre a minha vida, não é? Mas eu estou lá. Estou lá. Mesmo os meus pensamentos. Neste livro, neste próprio livro, por exemplo, quando eu defendo a diversidade, não é? E nós temos que, embora muitas vezes nos custe, temos que admitir que há pessoas diferentes de nós. E pronto, deixa-os viver. E nós, às vezes, temos a tendência de querer tudo à nossa maneira. Pronto, se eles querem vestir-se de verde, às bolinhas... Deixa-me vestir, porque é que vamos estar a rir? Portanto, é isso e é isso. De estar a minha vivência de infância de rural, claro que é um peso enorme na minha obra e na minha vida. Mas, caramba, eu também, entretanto, cresci, viajei,
claro,
conheci o mundo.
Claro.
Estive em tantos sítios, mesmo convidado para ir falar, não é? Eu estive em tantos sítios da Europa, estive nos Estados Unidos, eu estive no Brasil.
Até fiz aqui uma referência à Alemanha, não é?
Estive na Alemanha, lembro-me um ano, estive uma semana na Alemanha, cada dia, cada cidade. E foi muito, 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 muito gratificante ver as escolas onde se lia português e falar português, sobretudo com imigrantes, mas nem só imigrantes. Isso é bom, portanto, toda essa vivência, não é?
Vai entrar nas obras,
é evidente.
Eu ia lhe perguntar, há pouco referiu que já estamos a falar de um escritor com 44 anos de escrita, com 100 obras perto disso. Como é que ainda reage quando recebe um prémio, porque já recebeu vários na sua carreira?
Sim.
Como foi este prémio agora da Sociedade Portuguesa de Autores com este livro para a infância e juventude? Como é que um autor com tantos anos reage?
Assim, o prémio que mais me abanou foi o prémio Gulbenkian, que foi num princípio inicial, quase. Eu publiquei o livro em 79 e, portanto, eu ganhei o prémio Gulbenkian em 82, penso que foi em 82, portanto, está a ver, 3 anos ou 4 anos depois, já não me lembro bem. E esse aí foi muito mal, muito mal. 89.
1990.
Foi 90? Ah, pronto. A gente, à altura...
Em 1983 recebeu o prémio da Associação Portuguesa de Escritores.
Ah, foi em 90. Portanto, porque eu estava convencido, nessa altura, que esse prémio Gulbenkian, que era dado a velhos, velhotes, que estou nesta categoria agora, de velhotes, que era dado a velhinhos e era dado a pessoas de Lisboa. Pronto, eu nem sonhava, não é? Isso é muito giro, essa história. Um dia toco ao telefone, naquela altura ainda era o telefone agarrado à parede, e não foi na hora do almoço, tocou o telefone, não sabíamos quem era naquela altura, não é? Dizia, estou, está lá. Ele dizia, olha aqui, é do Público, o Jornal Público, tinha começado há pouco tempo. E ele disse, então parabéns. E eu... Eu tinha vindo da escola, dava aulas, portanto estava na hora do almoço, e disse, mas parabéns por quê? Até não sabe, não lê jornais. Não, eu leio jornais, mas eu estou a trabalhar, não tenho... Pronto, lá expliquei. Então, o senhor acaba de ganhar o prémio Gulbenkian, assim, com o Pedro Alecrim. Então, o que é que eu quero dizer? Eu nem sabia o que é que eu ia dizer, que eu fiquei assim... Bom, pronto, só sei que quando... Pousei o auscultador, deu-me uma vontade imensa de vomitar, foi muito engraçado. E depois, quando fui receber o prémio, também na altura que estava a subir as escadas, que era quatro na Gulbenkian, foi quem me entregou o prémio, foi o ministro da Educação, o engenheiro Roberto Carneiro, que leu o livro, eu percebi, mas leu o livro. E é muito interessante quando tu tens 1000 pessoas assim a ver-te e a gente, há ali um momento em que se vai, sobe-se as escadas para receber o prémio, que não ouves nada, não é? E passa um filme, isso é a minha sensação, passa um filme assim a 1000 a hora em que fazes um resumo da tua vida. É uma coisa extraordinária. Uma pessoa parece que fica, vai a pôr pés em cima de algo.
Mas o António já...
Mas isso foi a experiência que eu tive. Mas esse é o primeiro que marca. Isso é o primeiro. Depois os outros, claro que são bons, mas não há nada como o primeiro prémio. É evidente. Mas há aí um prémio que não recebi, que eu gostava muito de receber, que era o prémio Alma. O prémio Alma, eu explico, o prémio Alma foi um prémio em honra da Astrid Lindgren, de Alma.
Não é a altura da pipi das meias
exatamente,
altas.
Exatamente, foi ela que inventou a pipi das meias altas e o prémio é de cerca de 500 mil euros. Daí eu gostei da minha pena não ter recebido. Mas no ano em que fui concorrente, quem ganhou foi uma associação, penso que uma associação sul-africana ou africana, por aí, que... recebeu esse dinheiro para comprar livros e dar livros às crianças mais necessitadas desses países que eu acho que estava em pregue. Mas lá está, mas não me importa.
Mas meio milhão de euros.
Pois, não... e fui candidato este ano a um prémio que era dos países. de fala ali, espanhol. Espanhol e português.
Sim.
Que era o segundo ano que era concorrente, que foi a Direção-Geral do...
A Direção-Geral do Livro.
Do Livro, que me pôs com o concurso, mas pôs duas pessoas e calhou bem. Este ano, finalmente, ao fim de tantos anos, ganhou Portugal, ganhou Alice Vieira.
Ah, sim.
Que foi bom.
Ainda bem que é sempre um...
Normalmente há uma regra que... Eu já me apercebi que eles vão dando... São 14 países, portanto, vai-se dando à vez à vez. Portanto, quando der a volta, se tudo correr bem daqui por 14 anos, eu vou receber.
Mas o prémio não é meio milhão de euros, pois não?
Não, são 30 mil.
Pronto.
Acho que são 30 mil.
Oh, António, em 2023, vamos sair agora aqui um bocadinho. Não é sair dos livros, vamos
não,
sair.
Vale.
Em 2023 foi inaugurada a Biblioteca de Baião com o seu nome. Como é que se sente de ter a Biblioteca Municipal António Mota?
É outra coisa. Olha, para já é uma grande responsabilidade, porque eu não posso portar muito mal, porque senão ainda me tiram o nome. Não, olha, é uma das coisas que nunca pensei. Eu gostava muito que Baião, caramba, também tivesse a sua biblioteca de raiz, uma biblioteca apresentável, e fiquei muito contente a vê-la construir. Eu passava praticamente todos os dias ia seguindo a construção da biblioteca, muito, muito moderna, com muita luz, muito bem. E um dia liga-me, em janeiro deste ano, liga-me o Presidente da Câmara a perguntar-me se eu não me importava se eu deixava pôr o nome António Mota da Biblioteca. Eu não respondi, fiquei calado.
Foi como o telefonema da Rubens.
Exato, fiquei muito calado, mas não estava a contar e dizia: estás aí, estou. É, pronto, mas então, mas aceitas ou não aceitas? É, claro que aceito, mas foi uma sensação muito, também muito bonita, muito violenta, não contava. E é uma coisa que fica, mas criou um grande problema o meu neto.
Qual deles?
O mais velho, o Santiago. Que eu tenho agora 8 anos, o Santiago depois chegou junto de mim mais tarde, muito choroso, assim, muito triste, muito choroso. Oh, avô, então os teus livros vêm agora para a tua biblioteca nova? E os nossos? Os livros da biblioteca, eu digo que é deles. Então, e esses livros vêm agora para a biblioteca António Mota e eles ficam sem nada? Confusão muito grande. Pois, e ri-me tudo.
E pronto, e é bonito. Fizeram lá uma atividade à volta do seu livro Aldeia das Flores, não foi?
Como?
Na Biblioteca António Mota fizeram lá uma atividade com a Aldeia das Flores.
Sim, fizeram.
Que aliás fizeram, foi o seu primeiro livro, não é?
Foi o primeiro livro e eles fizeram. Aliás, a biblioteca agora é nova, não é? Tem, veio dinamizar, há muitos lançamentos de livros. Praticamente
tem
todas
uma
as
responsabilidade acrescida,
claro,
não é?
Há praticamente todas todas as semanas há lançamentos de livros. Pronto, mas eu também tenho a minha agenda.
Ainda arranja um bocadinho para nos vir visitar a Penafiel, que já agora não posso esquecer de referir, embora já tenha também focado isto nos programas, que a sua vivência passa também por aqui, não é? Pela janela da Lelé, pelo Largo da Ajuda.
Passa por aqui, passa por um livro que se chama Os Sonhadores, onde está, digamos, registada uma parte da minha passagem aqui por Penafiel.
Ainda lhe traz gratas recordações?
Traz. Lembro-me, as coisas ficam muito na memória, ficam muito vivas, e de tudo, coisas boas, coisas más, tragédias e coisas bonitas, tudo. Eu basta fechar os olhos que eu vejo o Penafiel, eu era capaz de o desenhar.
Há quantos
tudo.
Anos é que cá esteve?
Eu estive aqui, eu acho que vim para cá em 70, 1970, e estive aqui 6 anos. Seis anos, mas conheci o Penafiel todo. Desde ir conhecer no primeiro mês, rompi os sapatos, literalmente, para conhecer tudo. E eu lembro que fui conhecer o cemitério, lá baixo, a gente está aqui na parte de cima de Penafiel, ir lá ver aquilo correr, tudo ver e tal. E lembro-me de ir tomar banho ali ao rio,
ao Cabalum.
Ao Cabalum, íamos aqui para esta ruinha, que agora diz que vai haver aí uma coisa tipo C, ou ponto C. Pronto, e lembrei-me logo dessas minhas caminhadas por uma rua estreitinha, íamos por ali para baixo. Lembro-me de São Martinho, lembro-me de ter 13 anos e arranjar uma namorada no São Martinho, porque eu achei interessante, porque ela chamava-se Ferreira de Castro.
A namorada?
Chamava-se, não sei o quê, não me lembro agora o meu nome, mas sei que ela chamava-se Ferreira de Castro. E ora, na altura, eu andava a ler e a admirar o Ferreira de Castro, o escritor Ferreira de Castro. E então eu pensei que, como ela era Ferreira de Castro, devia ter a mesma categoria de Ferreira de Castro. Acho que o namoro durou um dia, porque ela tinha assim um cheiro nos sobacos um bocado fortes e pronto, acabou.
Mas sabe que o Ferreira de Castro Martinho costumava vir às termas de São Vicente passar largas temporadas.
Sim, e lembro-me do doutor, não me lembro o nome dele.
De Rocha Reis. Não era o doutor Rocha Reis?
Não, foi, era o que era o pai da doutora Alice Nemeth. Que é a doutora Alice Nemeth, que era o médico dali de
baixo. Agora estou a trocar o nome, que tinha uma amizade com o Ferreira de Castro, que até costumavam-se encontrar.
Sim, ele era muito meu amigo e giro. Ainda hoje tenho muita amizade pela professora Alice Nemeth, que é muito especial, é muito especial.
Voltando aqui um bocadinho aos teus livros, e vamos voltar aqui a
Deixa-me só voltar um bocadinho. No sítio onde eu ficava, na altura, eu gostava muito de ir ver os jogos do Penafiel, porque eu ficava aqui e tinha que ir, né? E então, era preciso pagar bilhete, eu não tinha dinheiro para bilhete. Então era muito giro que eu punha-me a olhar, arranjava assim, olhava para uma pessoa que estivesse sozinha, assim, já com certa, que eu achava que tinha uma certa idade, preferência assim mais gordinho, sou cheio, e chegava assim, olha, o senhor não se importa de fazer do meu pai. Eles deixavam muita piada. Dizia, lá. Deixávamos lá, havia os porteiros, e os rapazes, os miúdos passavam. E ele, não, nem diziam nada, eu passava. Eu lembro-me, muitos pais arranjam para ir ver futebol. E havia jogadores que ficavam no sítio onde eu estava a dormir. E então, havia um jogador que era um avançado, que era o Pinto, não sei se você quer, chamava-se Pinto na altura, e vinha a direção do Penafiel, subia as escadas, ainda ouvia, às 9:30, acho que era às 9:30, ele tinha que estar na cama. E ele cumpria religiosamente. Mas eles chegavam lá muito delicadamente, tiravam os lençóis, para ver se ele só estava na cama, a fazer de conta que estava na cama. Então, ele estava em pijama, direitinho. Depois, isto ao sábado. E depois eles iam jogar ao domingo. Percebe? E então, depois deles irem embora, ele dava-me uma gorjeta e eu ainda saía, vinha cá fora, punha-me a ver se eles já tinham ido mesmo de volta e fazia-lhe sinal que ele que estava livre. Então ele vestia-se, ia para a farra, e depois vinha não sei a que horas. E depois ia jogar, dizia que ele não jogava nada. Foi não. Era horrível. Outra vez levava pancada, batia-lhe, dava-lhe pancada, e ele chorava com dores, não é brincadeira. Essa parte que a gente não se apercebe, no calor do jogo e tal, depois põe gelo e tal, aquilo passa. Mas depois dói, não é? E eles choravam com dores, eu tinha pena. Essa parte é muito
António,
gira.
Nós temos aqui muitas histórias, é pena que o programa tinha moderação e que...
E tinha o senhor Madureira do Cachimbo, que era um fabuloso, um senhor que fumava cachimbo e vivia... Era impossível, como ele estava 3 horas no café... No café, que agora é o nome, acho que não mudou o nome.
Qual,
do café.
Sociedade?
Ali onde estão os táxis, como é que chama? Tem agora
é... O Café Bar, o Sociedade, o Alvorada, que agora é o Summer Cake.
Alvorada. Pronto, era o Alcina Alvorada. E ele era um homem que estava 3 horas ou 4 horas no café e tinha um copo de vinho, era branco, era velho, nunca mais me esqueço que era velho cup, e ele conseguia estar com o copo durante aquelas horas todas, sempre a beber, e o copo nunca diminuía. Não sabia que... é a arte de beber. Eu aprendi com ele a arte de saber beber. Quer dizer, faz que bebes, é muito bonita essa história. Tem todas as histórias.
António, custa-me imenso interrompê-lo, mas desculpa, vamos para o primeiro momento musical.
Vamos lá.
Não, podemos continuar a ouvir as suas histórias, são deliciosas. Mas como eu estava a dizer, e o programa tem uma duração limitada, vamos para o primeiro momento do programa de hoje, com o Bairro do Amor, de Jorge Palma. Eu gosto do Bairro do... As escolhas são suas.
Sim, são os gostos. Eu gosto do... Gosto do Jorge Palma porque é um grande músico e é um homem que podia ter uma carreira bem diferente do que teve. Fez aquilo que eu nunca tive coragem de fazer, ir para o metro de Paris e receber, a viver das moedas, não deve ser nada fácil, e a vida toda que ele fez e as maravilhosas letras e músicas que ele faz. Este Bairro do Amor tem muito, eu gosto muito de ouvir.
Vamos então ouvir.
Onde há sempre lugar para mais alguém. O Bairro do Amor foi feito a lápis de cor por gente que sofreu por não ter ninguém. No Bairro do Amor o tempo morre devagar, num cachimbo a rodar de mão em mão. No Bairro do Amor há quem pergunta a sorrir: será que ainda cá estamos no fim do verão? Epá, deixa-me abrir contigo, desabafar contigo, falar-te da minha solidão. Ai, é bom sorrir um pouco, descontrair-me um pouco. Eu sei que tu compreendes bem. Corre sempre igual, de café em café, de bar em bar. No Bairro do Amor o sol parece maior e há ondas de ternura em cada olhar. O Bairro do Amor é uma zona marginal onde não há prisões nem hospitais. No Bairro do Amor cada um tem que tratar das suas nódoas negras sentimentais. Epá, deixa-me abrir contigo, desabafar contigo, falar-te da minha solidão. Ai, é bom sorrir um pouco, descontrair-me um pouco. Eu sei que tu compreendes bem.
Ora, depois do primeiro momento musical do programa 2, voltámos à conversa com o escritor António Mota e com as suas muitas histórias, mas voltando ainda ao livro com que recebeu o Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores este ano para a Infância e a Juventude, o livro A Minha Família, não falámos ainda de um elemento importante nas obras, que são os ilustradores. E eu sei que o António Mota privilegia esta parceria com os seus ilustradores. E eu ia lhe perguntar, este livro, A Minha Família, Quem é o David Penella que ilustra a obra?
Boa pergunta. Boa pergunta. Eu, ao longo do percurso, fui conhecendo vários ilustradores. No início, quem me dizia, a pessoa que ilustrava o livro era o editor, eu não tinha aí... Não tinha nada que falar, não tinha que dizer, tinha que aceitar. E a coisa correu sempre bem. Não tenho nenhum resultado, salvo um que não gostei nada, mas depois retifiquei na segunda edição e fiz uma edição nova e melhorei. De resto, não tenho nada de contra. Ultimamente, tenho tentado procurar ilustradores jovens. Ilustradores que saíram agora das Belas Artes ou saíram dos seus cursos, têm pouca experiência e alguns que é o primeiro ou o segundo livro que ilustram, que é o caso deste rapaz, de chamo-lhe rapaz, ele que me desculpe, que é o David Penella, que eu não conheço pessoalmente.
Então, como é que foi esta parceria?
Foi porque neste momento em Portugal isto mudou tudo, está tudo a mudar, há agências para tudo. E há uma agência, uma agente que tem uma série de artistas, digamos, tem um portfólio com vários artistas que têm os seus trabalhos. E eu olhamos para os trabalhos, tem várias ilustrações, vários formatos, e escolhe-se o que é aquilo. E é assim que funciona. Não, já não há aquele contacto direto que muitas vezes existia, agora não. Faça e funciona bem. E, por outro lado, é uma forma deles se defenderem, porque a agência depois, com certeza, vai tratar os seus direitos disso tudo. E é assim, eu tenho cuidado de escolher e dar a mão a esses ilustradores. Estou-me agora a rir porque... O ano passado estava na Feira do Livro e apareceu-me um rapaz que disse que o sonho maior da vida dele era ilustrar um livro meu. Pronto, que queria muito ilustrar um livro, muito, se fosse que gostava muito do livro. Eu gostei tanto do trabalho dele, fiquei assim, e eu depois fui procurar o trabalho dele e gostei. E aceitei, mas eu... Em relação aos ilustradores, é outra área que eu não interfiro. Ou seja, eu escrevo e depois o ilustrador interpreta, faz o que lhe apetecer.
Mas não conversam, não fazem numa troca de ideias?
Sim, de modo geral, diz, olha, isto é, lê, eu digo-lhe sempre, lê e o que tu viste, põe no papel, não. Não estou cá a interferir. Se ele não vir o que eu gostava que fosse visto, o problema é meu. Ele não viu, então eu não fui bem explícito. Se fui bem explícito, ele vai apanhar as coisas, as ideias. E, portanto, eu acho que, nesse aspecto, tenho tido muita sorte.
Já recebeu o Prémio Nacional de Ilustração
com
2020,
o livro, sim, foi com o livro.
Sonho da Mariana, com o da ilustradora Danuta, o apelido...
Botskovka.
O apelido nunca o consegui dizer.
E depois fez, que esse livro pertence, ela fez 7 livros numa coleção chamada Pedro e Mariana, que eu inventei esse Pedro e Mariana... Porque eu gostava, como pai, gostava muito de ter como é normal, um casalinho, não é? E como tive 2 filhos, quando soube que já não ia ter mais nada, então resolvi inventar a Mariana e escrevi 7 livros chamados Pedro e a Mariana, que a Danuta ilustrou. E o prémio de ilustração, o outro prémio da Gulbenkian de ilustração foi do Letria,
do André Letria. Se eu fosse muito magrinho,
do André Letria.
O livro, já a propósito, Sonho da Mariana, foi também escolhido pela Associação de Professores de Português e pela Associação de Profissionais de Educação para o projeto O Meu Brinquedo é um Livro. Que projeto foi este?
Foi uma experiência extraordinária, nunca mais se repetiu. Olha, foi muito bonito, resumindo, a ideia era esta. Quando nascesse uma criança, em Portugal, em qualquer lado, A primeira prenda que ele ia ter era um livro. E o livro que eles escolheram foi o meu, que é o Sonho de Mariana, que é um livro que fala sobre... é um livro, pronto, que é de leitura fácil e fala sobre o ciclo da água. Quem entrava como parceira da Associação dos Professores eram os municípios. Houve municípios que agarraram a ideia, outros ficaram perdidos lá pelo caminho, mas eu tenho notícia, eu penso que nessa altura 15 mil crianças, o primeiro contacto com o livro, o primeiro brinquedo, o primeiro livro foi meu. Era uma das coisas que me dava um prazer enorme. Eu lembro de uma experiência de uma câmara de como é que chama aquela câmara que tem a festa de chocolate? Óbidos. Foi Óbidos. Nessa altura contaram-me, fui lá e depois contaram-me que o presidente da câmara mandava investigar quais foram as crianças que nasceram naquele mês e então escrevia um cartão e mandava o motorista entregar. Então batia à porta e perguntava: a quem mora o... Vamos supor que tinha que nascer um menino chamado Manuel, né? E ele dizia: a quem mora o Manuel, não sei o quê? E as pessoas ficavam muito aflitas. Sim, mas pronto, olha, tenho aqui uma coisa para ele. Dizia que ele era muito bonito, eu achei. E para os Açores também, e para a Madeira, foi muito bonito.
Passado quase 20 anos desse projeto, que incentivava as crianças a ler, eu tenho que lhe perguntar como é que vê agora a ligação neste mundo da literatura infantil ou juvenil, com as escolas, com as crianças, quando tanto, eu estava-me agora, não queria trazer isto à conversa, mas bem, é inevitável, agora vieram as estatísticas do PISA que mostram um bocado o desajuste entre as nossas crianças e a escrita, a leitura, como é que vê um bocadinho
isto?
Olha,
o que eu vejo, nós temos um bocado a tendência para vermos as coisas muito em cima, só que no percurso da história do povo, das populações, dos países, anda tudo mais lento do que nós pensamos. Eu, por exemplo, não sabia que um dia estive no Brasil, em Curitiba, e foi um escritor que começou com essa conversa, que eu nunca tinha pensado, que ele dizia, ele acusava Portugal de haver lá muitos analfabetos, porque, bem diferente dos holandeses, precisamente por causa da religião, porque nos holandeses eles têm que ler a Bíblia, eles leem a Bíblia, têm que aprender a ler. É verdade, que aprender a ler. Daí eles lerem tanto e terem a leitura impregnada na vida deles. Nós levámos quadradinhos. A morte de Cristo está em quadradinhos. É explicada em quadradinhos. Não é lida. Fez-me pensar isto muito. Nós temos que não nos podemos esquecer que nós saímos da ditadura, do que se passava. Foram 50 anos, mas 50 anos é muito pouco. E nós tínhamos um índice de analfabetismo muito extenso, muito grande. E os hábitos de leitura não se formam de um dia para o outro. É um trabalho muito continuado e muito difícil, mas está melhor do que o que estava. Eu, quando andava aqui a estudar em Penafiel, quantas pessoas é que ia para a biblioteca? Era eu e eram mais dois. Ou sou eu e mais eu.
E tinha a antiga biblioteca Gulbenkian, inclusive.
Exatamente, e ainda havia alguns, mas era pouca gente. Já nessa altura, nós rapazes, eu lembro que eu tinha outro amigo que lia, e depois havia outro, acho que eram quatro, que se falavam, já leste o Dostoiévski, o Dostoiévski, o Tolstói, ou outras coisas.
O primo do Padre Amaro.
O primo do Padre Amaro, isso não se podia ver.
Estava
podia,
proibido.
Era proibido, não é? E, por exemplo, no liceu, havia livros que eu lia uma vez, queria ler um livro do Virgílio Ferreira, que era, já não me lembro qual era o livro, mas disse, não podes levar embora, tem que ser lido aqui. Quer dizer, era diferente, era tudo. Tudo isto é diferente. E as pessoas que liam não eram assim tantas como isso. Hoje já lê-se muito mais. As pessoas leem muito mais. Agora, leem o que leem. E, aliás, nunca se leu tanto que agora com os telemóveis, para mandar mensagens. Mas até nas mensagens já estão a pôr SMS e põem aquela bonecada toda, que é para, um gajo, para ser mais rápido.
Trabalho.
Portanto, o que é que eu penso nisto? É preciso, assim, calma. Não vamos agora entrar em parafuso. É muito bom haver avaliação e comparação com outros, com os outros, com as pessoas que estão à nossa beira. E vamos andando e vamos melhorando, que é o que se deve fazer. O que é que se fez bem e deixou de se fazer, não é? E nem tudo se fez bem, não é? Nem tudo se fez bem. Eu penso que a escola, neste momento, é uma espécie de fábrica. É uma fábrica de fazer notas.
Sim, porque o António também foi durante muitos anos professor, não é?
Sim, é a escola. É uma fábrica de fazer notas. Quer dizer, o miúdo é pressionado para ter boa nota para entrar naquele curso. Ele vai ler e aquilo assim tem... aquilo dá nota. Dá nota. Só se for da área que tem que ler. Eu lembro, conheci um rapaz que teve uma bela nota no 12º ano, que saiu os Maias, ele nunca leu os Maias, mas sabia os Maias na ponta da língua, que eram resumos, todos sabia
da
tudo,
Europa, pum,
sabia tudo. Pois, mas já no meu tempo começaram a aparecer isso nas carteirinhas. Eu era em ciências, que para mim era bom, por causa do caracol, daquelas coisas que o caracol tinha, que aquilo era uma chatice, e eu de lá dava para eram as mesmas fichas, como eu me esqueço, existe, sempre existiu. Mas eu acho que agora que a escola está pior, é fábrica, muita fábrica. Um professor, se quiser, por exemplo, ir fazer uma viagem de estudo, uma pessoa diz assim, olha, vamos hoje, não vamos ter aulas aqui, vamos visitar a biblioteca de Penafiel, vamos lá.
Ah, no programa,
como é que é? Onde está aí? Onde em que sítio é que está na programação? E quem é que paga o autocarro? E quem é o funcionário que tem que ir na frente com a bandeirinha a dizer stop?
E as cadeirinhas
dos assuntos, e eu não sei das quais. Quer dizer, e não dá nada, e se calhar a GNR na frente anda na... Opa, quer dizer, já não dá prazer, não.
Diga-me,
dá.
Para... Porque como eu digo, olha, eu geralmente digo isto e é verdade. Os ouvintes, certeza que ouviam na tarde toda, eu estava aqui deliciada. Mas eu não posso esquecer, nós estamos aqui a falar da literatura infantil-juvenil, mas em 2019, o ANE comemorou 40 anos de atividade literária, publicou um livro para adultos.
Sim.
No meio do nada.
Sim.
Como é que é saltar deste universo infantil-juvenil para o universo dos adultos?
É bom, porque assim, havia uma coisa que me irritava profundamente, que era uma pergunta, muitas vezes era encomendada, não era feita por eles, mas era as pessoas que mandavam fazer, certamente, ou não sei, que era aquela pergunta, olha, porque é que não escreve para adultos? Escreve para crianças ou para adultos? Porque é que não escreve para adultos? Disse, mas qual é o problema dos adultos? Eu nunca levei isso a muito a sério, mas pronto, para calar as pessoas, porque pensam que para escrever para crianças que é... vale tudo. Muita gente ainda pensa, mas os miúdos não leem depois essas coisas. Para escrever para crianças não é fácil. Não é fácil. Muita gente pensa que escrever para crianças é pôr tudo no diminutivo, não é? Que é ridículo, não é? Uma vaquinha com uma formiga, um nhinhinhinho, e depois são todos muito bons. E depois fazem uma história para lavar os dentes, outra história para lavar as orelhas. O texto é bem para a cama. Quer dizer, isso é ridículo, é tudo tão ridículo, não é? Mas ainda há pessoas que fazem isso e têm todo o direito e depois vão às editoras, levam negas, aquilo vem para trás e elas ficam todas desanimadas, mas espera aí que eu já me vingo. E leem, mandam esse triste texto para umas certas editoras, e ela dizia, ai, que bom, nós editámos, mas tens que pagar 15 euros por cada um, por cada exemplar. E assim acontecem esses livros todos, portanto, e é assim uma coisa, é mau. Não, deixa andar, não há problemas nenhuns. Então, é uma espécie de dar resposta, porque tive essa necessidade de escrever este livro no meio do nada. Este livro, no meio do nada, nasceu-me no comboio. Num comboio, numa viagem de Lisboa a Porto, em que ao meu lado uma senhora fez três vozes completamente diferentes. Eu adorei aquilo. E foi aí o, digamos, o...
Fez achar... três vozes como? Olha,
então explico-lhe. Primeira voz foi, disse, olha, eu hoje não posso ir, estou aqui carregada de trabalho...
Ao telefone.
Sim. Olha, não posso, estou carregada de telefone. A Maria, vamos supor, a Maria vai aí pôr o jantar. Segunda voz. Oh, Maria, hoje eu não posso ir. Ponha, vá buscar ao congelador, não sei o quê, tal, ponha e dê ao seu engenheiro. Terceira voz. Amor, estás à minha espera em Campanhã? Eu adorei aquilo. E quando cheguei a Campanhã, ainda estive para pensar para ver quem era o amor, mas depois achei que era demais, vim-me embora. E achei aquilo tão delicioso. Então, foi a partir
daí. Não achou de certeza.
Não, achei giro. E então eu escrevi este livro, é um livro só sobre mulheres, é sobretudo um livro só sobre mulheres, são monólogos. E tive a sorte deste livro, quando foi publicado, tive a sorte de haver um grupo de teatro de só mulheres, em situações especiais, sobretudo de violência doméstica, etc, etc, e se juntaram, e tinha um grupo de teatro em Alcobaça, e que pegaram neste livro e fizeram uma peça de teatro que eu gostei muito de ver.
O António disse no começo da nossa conversa que já ia estava a preparar, vai lançar brevemente o seu centésimo livro, é isso?
Sim, bem, eu que sei, é o que vai sair em 2024.
E o centésimo livro é para crianças?
Sim, ainda vai ser para crianças, porque é uma área que eu queria, é uma coisa nova que eu queria fazer, não posso dizer agora, porque eu não gosto de falar das coisas que não existem. Há tantas coisas que podem acontecer. A vida ensinou-me que nós não devemos pensar que as coisas já estão feitas, que vai ser sempre assim. Nunca vai. Está sempre tudo a mudar. Está sempre a mudar, sempre a mudar, sempre a mudar, sempre a mudar. E quem me sabe, quem me disse, a editora, por exemplo, vai à falência assim de repente, que a gente nunca sabe estas coisas, não é? Nunca se sabe o que é que acontece. De modo que eu nunca gosto de falar das coisas que não estão feitas. Gosto de falar das coisas que estão feitas. Enquanto estou a fazer, olha, estou em progresso. Isto é como os computadores, em progresso. É isso.
Já ouvimos aqui várias histórias suas a respeito de muita coisa, mas eu não resisto ainda a lhe perguntar, ao longo destes 44 anos... O que é que gostaria de destacar, para além, eu vou ter que referir aqui novamente, que em 2008 foi agraciado pela Presidência da República com a Ordem da Instrução Pública, que julgo que também...
10 de junho, foi em Viana do Castelo, foi. Olha, recebi no mesmo, estava ao meu lado o Dr. Marques Mendes, estávamos lá, e enfim, uma série de gente...
E o que é que, nestes 44 anos de carreira, o que é que gostaria de destacar? Ou que histórias é que gostaria ainda de partilhar connosco?
Tenho várias histórias. Tenho uma que ultrapassa, que para mim é deliciosa. Um dia cheguei a uma escola e uma professora viu-me e disse-me assim, ela já estava um bocado apaziguada, pronto, já tinha passado, e disse-me, olha, eu durante anos odiei-o. Eu nem podia ouvir falar no seu nome. Eu odiei-o. Eu disse, caramba, mas o que é que eu fiz para me odiar tanto? Então ela contou que na véspera do dia em que eu ia à escola, fez uma direta, não se deitou, para alegrar com os trabalhos dos alunos, as entradas, não sei o quê, pôs aquilo tudo exposto para eu ver... Para eu me deliciar, enfim, com o trabalho que tinham feito a partir das obras, da obra, já não me lembro. E você, disse ela, entrou e olhou assim para a direita, e olhou para a esquerda, seguiu em frente e não disse nada. Então eu aprendi que agora quando vou, estou sempre a olhar para um lado e para o outro para ver o que é que eu tenho que dizer. São das tais coisas que a gente não domina. Também tem uma muito boa que resolveram fazer em várias escolas, foi um projeto muito grande, os bichos que há nos meus livros, a bicharada. Então chegaram à conclusão que havia muitas galinhas. E era a galinha daqui, mas a galinha dali, não sei o que mais. Então, ofereceram-me uma galinha linda, normal, também natural. Claro, uma galinha em papel, mas era muito bonita, uma galinha pintalgada, linda. E eu fiquei encantado com a galinha, olha que linda a galinha. Vou trazer para casa. Quando chegou ao fim, pronto, vinha-me embora, disse, espera aí, não, essa é a galinha que tem é a representação da galinha verdadeira que lhe vamos dar. E então era-me uma galinha. E pá, era Brown. Foi um problema para dizer que ela só abria e fechava o bico, tive que deitar água. E cheguei a casa com a galinha. E a minha mulher dizia, e agora? Eu não a mato. Se eu também não. Então deixou-se andar para lá a galinha. Pronto, depois já não me lembro como é que foi o resto. Mas tem essas histórias. Tem histórias muito bonitas. Há histórias lindas. Há outras histórias que me deixam... que me comovem muito. Por exemplo, lembro-me ano passado uma professora que andava assim sempre junto comigo, era muito calada. E no fim, quando a minha ia embora, ela finalmente falou e disse-me, olha, o livro que eu li mais vezes na minha vida foi um livro seu. E eu fiquei a olhar e perguntei-lhe, mas que livro é que foi? E assim foi um livro chamado Cortei as Tranças. E terminou, e todas as vezes que eu tinha saudades da minha mãe, eu li o livro. Eu arrepiei-me todo, percebi perfeitamente o que ela estava a dizer.
Isso vai dar um mote perfeito para o tema com que vamos terminar o programa 2. É um tema que eu gosto particularmente, para os braços da minha mãe, voltamos ao tema da mãe, de Pedro Abrunhosa, mas este com uma particularidade que eu vou-lhe pedir que me explique porque é que escolheu o tema com os camponeses de Pias, e ainda por cima aqui com a interpretação de um jovem de 12 anos chamado Rodrigo Aleixo.
Olha,
porque é que escolheu esta interpretação?
Primeiro motivo, a minha mãe faleceu há um ano e esta é uma das cantigas que eu ouço quando tenho saudades. E também é um poema belíssimo e tem uma voz que é extraordinária de um rapazinho que tem 12 anos, que é maravilhosa.
Vamos ficar então com o Pedro Abrunhosa. António, muito obrigada por ter estado aqui mais uma vez. É sempre um prazer enorme recebê-lo com o tema Para os Braços da Minha Mãe, com a interpretação de Pedro Abrunhosa, juntamente com os camponeses de Pias e com a voz deste jovem Rodrigo Aleixo. A todos, um bom fim de semana.
Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha e a saudade também. E o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar no Golfo de Asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe.
Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra. Vou pôr-las no beiral. Fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão. Comprei amor.
Passo de bala, com o diploma na mala, deixei o meu amor para trás.
Faz tanto frio em Paris, suja a memória e raiz, ninguém sai de
voltar.